Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui no início falar sobre os gatilhos desse episódio, que eu acabei não falando antes de começar a falar sobre o caso. Então, se for sensível a temas como feminicídio, estupro e violência contra a mulher, por favor, não ouça esse episódio. Por mais que eu não retrate os crimes em si, eu não vou falar sobre eles ao longo do episódio, eu acho importante mesmo assim avisar pra caso tu se sinta atingido por esses temas. Então, é isso. Espero que vocês gostem do episódio.
Oi, gente. Bem-vindos ao primeiro episódio do Crime Zone. Hoje eu vou falar sobre o filme Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. Esse filme está disponível na Netflix. Ele tem 1 hora e 50 de duração e conta com atores famosos como Zac Efron, Lily Collins e Jim Patterson, que é o ator que faz o Sheldon em The Big Bang Theory. E é um filme que conta sobre a história do Ted Bundy, que é um caso bem famoso nos Estados Unidos, que eu vou contar em seguida. Para auxiliar no entendimento do filme e no que eu vou falar sobre ele na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o caso Ted Bundy. Então, o Theodore Robert Bundy foi um assassino em série que atuou durante a década de 1970, mais ou menos entre 1974 e 1978. Ele estuprou, sequestrou e matou pelo menos 30 mulheres em pelo menos 7 estados diferentes dos Estados Unidos. Mais pra frente vocês vão entender por que desse pelo menos. Desde que ele foi pego pela primeira vez em 1975, a vida dele virou um constante entra e sai da prisão. Ele escapou em junho de 1977 e foi pego alguns dias depois. No mesmo ano, em 1977, em dezembro, ele tentou fugir novamente da prisão, conseguiu e só foi recapturado em fevereiro de 1978. Agora, por que que esse caso ficou tão famoso? Pelo seguinte, Ted foi, ele foi processado em 7 estados diferentes. Ele tinha um advogado inicial em Utah, só que esse advogado não poderia advogar, por exemplo, na Flórida, porque nos Estados Unidos o advogado de um estado não pode advogar no outro. Então, ele tinha 2 opções, o Ted. Ou recorrer à defesa pública, ou pagar 7 advogados diferentes, o que ele claramente não tinha condições. Só que tem um porém, o Ted era estudante de direito, então ele resolveu montar a própria defesa para não correr risco de depender de ninguém e não ter que pagar ninguém. Então, isso aí contribuiu para o caso ficar tão famoso, né? Foi o réu montou a própria defesa. Além disso, outra coisa que contribuiu foi que os tribunais que ele participou na Flórida, né, os últimos tribunais da vida dele, foram televisionados, foram os primeiros tribunais televisionados dos Estados Unidos. Então, isso também contribuiu para que o caso ficasse bem famoso mesmo. Os crimes do Ted levaram ele a ser executado na cadeira elétrica, e ele morreu no dia 24 de janeiro de 1989, com 42 anos, na Flórida. A carga elétrica da cadeira foi acionada por uma mulher, por ironia do destino. Poucos dias antes dele ser executado, o Ted confessou 30 crimes. Então, os crimes que se conhecem, né, que se tem certeza que existem, são os 30 que ele confessou. Mas tem especialistas que acreditam que esse número é muito maior. Então, por isso que eu falei lá no início que pelo menos 30 crimes em pelo menos 7 estados diferentes. Agora eu vou entrar um pouquinho no filme, vou ligar o caso ao filme e vou dar minha opinião. Vai ter spoiler, então se tu pretende assistir o filme, assiste primeiro, depois vem ouvir esse podcast, porque a partir de agora talvez eu solte alguns spoilers por aí. O Ted era considerado um cara muito bonito, então, isso ajudava ele a chegar perto das vítimas, a conquistar a confiança delas. E, enfim, isso ajudava bastante. E isso ficou bem claro no filme, porque tem cenas que, por exemplo, que ele tá na biblioteca da universidade estudando, e aí as meninas passam e ficam olhando pra ele, ficam comentando entre si. Na minha opinião, isso ficou até um pouco forçado demais, mas deu pra entender, assim, que o fato dele ser bonito colaborava, assim, pra ele atrair essas vítimas. O filme é bem fiel à realidade em muitos aspectos. Por exemplo, tem entrevistas que aparecem no filme que são Ctrl-C, Ctrl-V da realidade, assim como o depoimento do juiz depois que ele dá a sentença pro Ted da pena de morte. Ele fala que é um desperdício aquilo, porque ele adoraria ver o Ted advogando, enfim. E tem até fotos que aparecem no filme que são exatamente como na realidade. Sabe quando tu pega uma foto de quando tu era bebezinho e tu recria essa foto? É exatamente assim que aparece no filme. Tipo, tem uma foto que é o Ted Bundy e a Elizabeth, que foi uma das namoradas dele durante a vida dele enquanto ele cometia os crimes. Que ele tá de suspensório, assim, com a Elizabeth na casa dela. E eles recriaram exatamente essa foto com o Zac Efron e a Lily Collins. Então, tem muitos elementos muito fiéis, e isso é muito bom. O filme inteiro é na visão da Elizabeth, que foi a ex-namorada dele, e da Carol Anne, que foi a última esposa que ele teve. Então, que inclusive é mãe da filha dele. Então, assim, ele é mais puxado pro lado romântico, de como elas se sentiam quanto a isso. Mas ele dá uma boa base para quem nunca leu sobre o caso. Então, assim, se tu nunca leu sobre o caso Ted Bundy, ele dá uma boa base mesmo e não é um filme muito pesado. Para quem já leu sobre esse caso, que nem eu, que eu leio mais casos criminais do que livros em si, ele é um filme bem fraquinho, assim, ele é só para passar tempo mesmo. Para quem gosta de true crime, assim, cru, ele é um filme, assim, para passar um tempo, assim. Então, quem não tiver nada para fazer por 1h50, tem aí o filme do Ted Bundy. Para quem tem estômago fraco, esse filme é bem tranquilo de assistir, porque ele não tem cenas fortes de violência, não tem ele cometendo os assassinatos. Então, tipo, tem uma cena em específico que ele pega um pé de cabra e bate na cabeça de uma mulher, mas assim, não aparece o ferimento, não aparece, sabe, não tem um grande enfoque na questão da violência. Só que eu recomendo ficar atento aos gatilhos, todo mundo, né, ficar atento aos gatilhos, porque eles narram as agressões, eles mostram algumas fotos das investigações, então tem que ficar atento a esses gatilhos. Então, minha consideração final sobre o filme, na minha opinião, é que, assim, eu já li muito sobre esse caso antes de assistir o filme, então eu fui com muita expectativa pra cima. Então, assim, o filme não me surpreendeu, mas também não me decepcionou. Então, foi assim, no meio termo, assim. Eu assisti 3 vezes o filme, e ele é bom, assim, de assistir quando tá no tédio, enfim, não dá nada pra fazer. Mas é um filme bom, ele traz uma boa base do caso, sem imagens muito chocantes, assim. E, no geral, eu recomendo o filme. Para quem quiser ver, tem na Netflix. E é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Me sigam nas redes sociais, é @crimezone. Se vocês tiverem alguma crítica, algum elogio, alguma recomendação, podem me mandar lá no direct. E é isso. Eu espero vocês no próximo episódio.